Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, boa tarde. Se nos últimos anos a atividade do percussionista, maestro e compositor Pedro Carneiro tem sido intensa, 2010 não lhe fica atrás, com a estreia da sua Orquestra de Câmara Portuguesa em palcos internacionais a partir de junho e vários CDs novos, entre os quais Spiral of Light, Portuguese Music for Strings and Marimba, que acaba de sair sob o selo da etc., e no qual Pedro Carneiro trabalha com o quarteto Arditi. Ponto de arranque para uma conversa, mas antes dela, o primeiro andamento de Anne Smith, de Luís Tinoco, a obra que abre este novo CD. Anne Smith, de Luís Tinoco, é a obra que abre o CD de Pedro Carneiro com o quarteto Arditi, Spiral of Light, Portuguese Music for Strings and Marimba, um registro que acaba de ser publicado e que inclui obras de compositores portugueses de diversas gerações, desde Clotilde Rosa até Rui Penha, passando por João Pedro Oliveira, João Rafael, Luís Tinoco, Patrícia Sucena de Almeida e o próprio Pedro Carneiro, que é hoje meu convidado na Outra Margem. Olá Pedro, boa tarde.
Olá,
bem-vindo de volta. Este é um CD que teve uma gestação um bocadinho longa, não é? O Pedro e o Quarteto Arditi têm estado a trabalhar nele já, talvez há uns 3 anos, partindo de obras que foram encomendadas por vocês, não é?
Sim, este trabalho com o Quarteto Arditi é um trabalho interessantíssimo porque há que encomendar obras para este quinteto, não é? Um quinteto, bem, marimba e quarteto de cordas, nasceu um bocadinho já há cerca de 10 anos uma obra do compositor inglês James Wood, que tem uma obra que se chama Déploration sur la mort de Jean Grisey, e essa obra para marimba, exatamente, marimba de 5 oitavas de quarteto de cordas, e foi uma obra que me inspirou um bocadinho a encontrar esta, na história da percussão, de facto, uma das lacunas é a não existência de bem, não há repertório antes do século XX, portanto, é necessário nós irmos beber essa tradição através de transcrições ou de conhecimento da música anterior, claramente, neste trabalho de interpretação e de pesquisa, mas melhor do que isso seria tocar com instrumentos que tocam nessa tradição, que é o quarteto de cordas, não é? Portanto, para um percussionista é uma experiência fantástica trabalhar em tempo real com um efetivo instrumental que acaba por ser uma das maiores fontes de inspiração de compositores da história da música. Por isso que encomendámos obras não só de compositores portugueses, aliás, este é o meu segundo disco de música portuguesa. Se chamasse Música Portuguesa para Marimba, seria a segunda edição, que foi um dos primeiros discos que eu fiz.
Marimba Solo.
De Marimba Solo, já nem lembro quando é que foi, mas 2001, salvo erro, ou 2000, talvez, um disco de obras também de compositores portugueses. Interessante, de facto.
A maior parte das quais, segundo creio, foi composta para si também.
Exatamente.
Se não na totalidade.
Creio que sim. O que foi interessante, de facto, foi que nós fomos aproveitando oportunidades de concertos. Portanto, a primeira parte do disco foi gravada, as obras de Clotilde Rosa e Luís Tinoco, que foram gravadas em 2006, creio. E foi porque, aproveitando um daqueles concertos que eram organizados pelo Miguel Santos em Londres, do Atlantic Waves, no dia a seguir, um desses concertos nós tocámos, que tínhamos tocado estas obras, aproveitámos e gravámos no dia a seguir. Aliás, foi um dia chuvoso, foi complicadíssimo gravar, porque tivemos literalmente entre as pinguinhas d'água, a tentar gravar em cada bocadinho de silêncio. E claro, é fantástico gravar em sítios como há imensas igrejas em Londres que são extraordinárias. É extraordinário gravar aí, mas é também importante saber que, para quem grava num espaço acústico natural deste género, é preciso saber que há carros, há todo o género de situações, não é? Há vizinhos, há cães, há passarinhos, há todo o tipo.
E o mais seguro é sempre gravar à noite, não é? E mesmo assim não há garantias,
assim,
não é?
Sim, mas é o espaço, é claro que é sempre preferível, e para uma gravação deste género é preferível ter passarinhos e carros e pássaros do que ser gravado num estúdio com uma acústica que não foi desenhada para projetar e para fazer viver o som natural destes instrumentos. Portanto, depois, mais tarde, que foi em 2009 exatamente, foi no verão, gravámos o resto destas obras. Portanto, foram gravadas em períodos diferentes, entre 2006 e 2009, e celebram um bocadinho este trabalho de pesquisa do lado da música portuguesa. Este disco tem um apoio generoso da Fundação Carlos Gulbenkian, da sua filial, digamos, inglesa. E foi feito, portanto, com uma bolsa.
E aliás, desculpa interromper, Pedro, há coisa de um ano, a obra do João Rafael foi estreada precisamente na Gulbenkian, no Grande Auditório.
Exatamente.
Por vocês, claro.
Exato. Essa obra do João Rafael, em particular, tem a minha estreia num instrumento complicado de tocar, que é uma marimba, portanto, uma marimba quarto de tom, uma marimba normal, de 5 oitavas, que tem uma extensão de 7 notas por oitava, que são quartos de tom. Portanto, temos estas 61 notas de teclado da marimba, com mais uma série delas que estão em frente, portanto, um terceiro teclado, e há que dizer que, de facto, o João Rafael não teve qualquer misericórdia.
É uma obra marimba, muito difícil.
A parte de marimba pode-se mesmo dizer que é de uma violência
particular. Estriar-se nessas condições, Pedro, com esse novo instrumento.
É interessante, porque, de facto, o trabalho com o Quarteto Arditi é sempre muito rico e muito intenso. Nós trabalhamos em períodos muito condensados, porque eu tenho, obviamente, a minha atividade, que se parte em três, que passa pela composição, pela interpretação e pela direção da orquestra, e o Quarteto Arditi tem estreias permanentes, tem concertos, tem turnés, tem gravações. Então temos de trabalhar em períodos muito intensos, muito frenéticos mesmo, e em muito pouco espaço de tempo. Nós preparámos este repertório, é preparado num ensaio que fizemos em Londres, alguns 2 ou 3 meses antes da estreia, até em Lisboa, 2 dias. Depois tocamos na véspera, e tocamos, ensaiamos no dia de concerto, claramente, e tocamos. O que faz com que o quarteto chegue, eu tenha que chegar com o trabalho de casa todo feito, ou seja, eu sei exatamente tudo o que vou tocar e sei onde e o que é que o quarteto vai tocar e como. E o quarteto é a mesma coisa, portanto, o quarteto chega com tudo absolutamente preparado. Portanto, nós normalmente chegamos, lemos as peças de princípio ao fim, e o nível é normalmente, em termos de geografia musical, está tudo mais ou menos no sítio, e depois começam-se a trabalhar aos bocadinhos todo o tipo de detalhes, e é um prazer trabalhar com este quarteto por esse motivo, pelo profissionalismo e pela genica.
E as dificuldades de conciliação destes dois universos, o do quarteto de cordas e o da marimba, que são enfim, tipo de instrumentos completamente diferentes, mas que curiosamente se articulam muito bem. E, aliás, penso que, não sei se terá havido essa intenção da parte de João Rafael ou da vossa encomenda para este instrumento, que provavelmente aproxima mais, portanto, a marimba de quartos de tom permite uma maior aproximação da marimba ao quarteto de cordas.
Claro. Não é? Tipo de... A escrita do João Rafael também utilizou a obra nas cordas, é toda microtonal, e partindo do princípio que é um instrumento de cordas que não tem trastes, como a guitarra, pode fazer todo o tipo de sons microscópicos entre as 12 notas, chamadas as 12 notas que utilizamos nesta afinação ocidental. E, de facto, isso é, ao destemperar a marimba desta forma, ou adicionar-lhe este temperamento especial, apesar de ser um modo, portanto, a marimba não passa a ter, não é uma marimba em quartos de tom completa, ou seja, não tem 24 notas por oitava, apesar de existirem instrumentos deste género, mas que faz com que seja, imagino, para quem conhecer o registro grave, bem, para quem não conhece, a marimba tem 3 metros, não é, de comprimento. Do registro grave, as lâminas são enormes. Imaginando-se que se tem um terceiro teclado ou mesmo um quarto, ou seja, são literalmente 2 marimbas, não é? Portanto, não só tem 3 metros de comprimento, como passa a ter 3 metros de largura, quer dizer, é um instrumento que é impossível de se tocar praticamente. Portanto, este modo.
É preciso ser quase um polvo, não?
Eu não sei, é preciso ser louco. Acho que é preciso ser louco, porque eu tive que encomendar este instrumento, teve de ser feito de propósito. E claro, e coloquei este desafio nas mãos de João Rafael, que fez uma obra que é extensa e que é substancial e que é dura também para o quarteto, que eles tocam sem arco, tocam pizzicato uma parte considerável do tempo. E lembro-me de que se fez algumas, seguramente fez algumas bolhas durante a gravação, com a repetição de todos os takes, obviamente.
Este CD, apesar da sua diversidade e de englobar obras de compositores de diferentes gerações, já cá se disse, desde a Clotilde Rosa, que celebra este ano precisamente 80 anos,
sim,
até ao muito jovem Rui Penha, que tem...
Tem menos de 30 anos, não sei exatamente.
Tem menos, 29, segundo creio.
Sim.
Apesar dessas diferenças de geração, e também de as obras não serem exclusivamente para o quinteto, portanto,
claro,
há obras, nomeadamente a sua, Pedro,
sim,
que se chama... Lentement, foi escrita para violoncelo solo,
uhum,
há obras só para o quarteto, há obras para, uhum, para quinteto. No entanto, há aqui uma sintonia, existe,
sim,
uma familiaridade, digamos, não vou dizer exatamente homogeneidade,
sim,
mas o disco está bem construído e é coeso.
Uhum. Eu penso
a que acha que isso deve?
Deve-se ao facto de as obras, não é? O alinhamento todo do disco e as obras que, desde, portanto, passando, nós tivemos cuidado com este alinhamento. Temos, portanto, primeiro o Quinteto do Estinoco, depois a obra Espiral de Luz, que dá o título, que é um título...
É a obra de João Pedro Oliveira.
Do João Pedro Oliveira. Portanto, as perspectivas do Rui Penha, a peça para quarteto do Alexandre Lírio e da Patrícia Almeida, a obra de João Rafael, que já referimos, o Quinteto, o meu solo de violoncelo e o Quinteto de Tilde Rosa. Portanto, no próprio alinhamento, nós tentámos criar uma... Nós tínhamos algumas discrepâncias, repare. Obras que são gravadas em duas igrejas distintas, em dois momentos distintos, com dois engenheiros que são diferentes, que usam técnicas particularmente distintas de captação. O disco foi também montado, claro que nós tivemos apoio da Fundação Gulbenkian, que nos deu uma bolsa, digamos, um grant, não é? para fazer este disco, o que é generoso, obviamente, mas não é um disco que é feito nos moldes normais de produção de uma etiqueta. Este disco foi lançado com, obviamente, também com alguma, diga-se entre aspas, carolice, play, etc., que obviamente uhum. não vai fazer...
Não é um disco para vender.
Não é um disco para vender, não vão fazer uma fortuna com este disco, aliás, devido que o façam, mas tiveram cuidado particular com o próprio layout. Este...
Que, aliás, agora reproduz uma obra do Nikis Kapinakis.
Exatamente.
Um quadro magnífico dele.
E magnífico, eu fiquei muito surpreendido, portanto, que foi também... Foi um disco interessante, quer dizer, eu próprio tive de fazer a montagem áudio, portanto, da obra do Luís Tinoco e do Clube de Rosa foi o que eu fiz, portanto, há aqui, obviamente, um envolvimento pessoal pela parte do Ervin Arditi, também do fundador e líder primeiro violino do quarteto, que me ajudou a fazer o alinhamento do disco, que me ajudou na montagem. Portanto, é um trabalho realmente de pesquisa e que acaba também, creio, que ser, é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma que é uma ferramenta, e é uma ferramenta, creio, com muita qualidade e uma amostra extraordinária do que é a diversidade e riqueza da música contemporânea portuguesa atual e que pode servir também como cartão de visita para quem quiser conhecer estas algumas novas, outras não tão novas músicas portuguesas, e representa, creio, com muita, como já disse, com qualidade o que se faz, tanto ao nível da interpretação como ao nível da composição em Portugal atualmente. E foi isso exatamente o motivo pelo qual eu quis fazer este disco, foi pela paixão e pela responsabilidade que sinto ou promover, como tenho feito em todos os continentes, a música de compositores portugueses que têm escrito para mim e para outras pessoas.
E o Pedro tem sido grandemente responsável pelo alargamento do repertório para marimba solo e percussão, mas nomeadamente para este quinteto, não é? Porque não havia praticamente nada, não é? Aliás, mesmo a nível internacional,
sim,
agora já começa a haver, mas
sim,
para este quinteto especificamente.
Este quinteto específico é um quinteto interessante que eu tenho tido a possibilidade de tocar estas e muitas outras obras com quintetos, como, por exemplo, quartetos como o Tokyo Quartet, como o Quarteto Schillingirian, com quem, aliás, foi o primeiro quarteto com quem fiz estas aventuras dos quintetos. Com o quarteto latino-americano, que é um quarteto excelente, mas acima de tudo é um grupo muito divertido, que ainda há um pouco mais de um ano toquei com eles no México, é um prazer quase delirante tocar com este quarteto. São três irmãos e um primo, creio, que é absolutamente delicioso tocar com eles. E com outros quartetos, com o New Zealand String Quartet, fizemos uma turnê há três anos, extensa, na Nova Zelândia também. E algumas destas peças são de um âmbito estético imenso. Eu dou o exemplo da dança número 1, do Egberto Gismonti, que eu fiz a transcrição. Aliás, tive de fazer a transcrição diretamente do disco, porque o Egberto tinha com quem depois que me ajudou eventualmente a limpar a partitura, porque ele tinha perdido a partitura. E, portanto, disse ao cara, você vai ao disco, né? E tiro de ouvido.
Não lhe facilitou muito o trabalho,
não facilitou, digamos, muito. Mas foi simples, foi simpático, foi muito querido. E eu enviei-lhe depois as primeiras versões e fomos corrigindo. E é uma peça deliciosa de se tocar, esta dança número 1 com quinteto. Portanto, que vão desde esta obra de João Rafael, por exemplo, a Maria em quartos de tom, até esta dança número 1 do Egberto Gismonti. E pelo menos para um percussionista, creio, e para qualquer estudante de percussão, acredito que vai ser uma ferramenta importante nesse desenvolvimento musical. Ao tocar com, repara, um quarteto de cordas, como o Quarteto Ardito, o Quarteto de Tóquio, tocam-se centenas de concertos por ano. Uhum. Tocam todos os dias juntos. É assim, é um casamento. É um verdadeiro casamento. Uma pessoa, quando chega a um quarteto, de repente tem de encontrar imediatamente, tem de pôr a antena de forma a sintonizar como é que as pessoas se relacionam, como é que tocam, como é que vai produzir o seu som daquela forma e como é que pode fazer parte desse casamento, se calhar por um dia, dois dias, uma semana, o tempo em que vai estar a trabalhar com aquele grupo. Portanto, isso é o mais interessante, é conseguir fazer, tornar, por isso é que gosto muito de referir um quinteto, não é um quarteto com marimba, é um quinteto mesmo que se tem. Depois já, claro, a questão da produção do som, o quarteto de cordas, a corda e o arco são duas ferramentas que são exploradas por compositores geniais há centenas de anos. A marimba tem pouquíssimo tempo, portanto, para um percussionista desenvolver um toque tão requintado como um violinista ou um instrumentista de corda virtuoso,
é um desafio.
Este é o melhor campo, porque se tem, de facto, quatro instrumentistas de corda, dois violinos, viola e violoncelo, com um entrosamento extraordinário, e tem que se chegar e perceber exatamente. E se for, e eu creio que com trabalho isso é possível fazer e desenvolver, se um percussionista consegue, com uma marimba, emular e fazer todas essas nuances e até mais, aí começa a ser realmente um ping-pong musical verdadeiro e que pode ser uma ferramenta, espero que tenha sido, para estes compositores. Uhum. Estas instituições.
O Pedro Carneiro há bocado fez uma referência que me apetecia explorar um pouco, que tem a ver com a política da Etc., a editora que acaba de publicar este Spiral of Light. Mesmo não havendo uma grande repercussão esperada a nível de vendas, no entanto, este é o segundo CD que o Quarteto Arditi grava para esta etiqueta, exclusivamente com o repertório português. Portanto, provavelmente, as vendas do primeiro também não deverão ter sido assim tão más.
Não, você sabe que eu creio que isso é interessante, porque hoje em dia o mercado é um mercado de nicho, não é? Sendo um mercado de nichos, há claramente. Isto é um repertório que pode, e então, se for colocado online, sei lá, no iTunes e nessas lojas digitais, é um repertório que tem saída através desses nichos, não é? Quer dizer, há, por exemplo, nos Estados Unidos, há um mercado imenso na percussão. Há, por exemplo, dou-lhe um exemplo, a Universidade do Norte do Texas deve ter cento e não sei quantos alunos de percussão. Claramente, se não estou aqui a fazer um discurso de promoção do disco em termos de vendas de CDs diretas, mas, de facto, sendo um mercado tão específico, não é? Também é verdade que isso são boas notícias para quem nos ouve, para músicos. São boas notícias. Nós hoje em dia conseguimos, com poucos meios, consegue-se fazer uma gravação com muita qualidade e fazer com que essa música chegue a muita gente por todo o mundo, e que, de facto, explorando essa facilidade da internet e desse conhecimento organizado que há de conferências, de associações de instrumentos, não é? Quem fizer, sei lá, quem fizer um disco de flauta solo pode apresentar o seu trabalho nas conferências de flauta. Uhum. E não sei, quer dizer, há todo esse tipo de redes já organizadas, portanto, seguramente isto é um disco que poderá interessar quem quiser descobrir um bocadinho mais sobre Portugal, mesmo como turista, seguramente, que se quer aventurar por outros sons. Mas para qualquer quarteto de cordas que tenha interesse por outro repertório, para qualquer amante da percussão, portanto, desse ponto de vista, a Etc. faz um trabalho fantástico, porque é um trabalho discográfico que acaba por ficar, não é? Em vez de dizer, bem, não vamos gastar muito dinheiro, vamos fazer, não fazemos este livrinho sequer, fazer, bem, eles fizeram este livrinho em quatro línguas, tem ainda não sei quantas páginas.
E está em português.
Está em português, exatamente. E temos um disco que está bonito, que está bem feito, está bem apresentado. Foi o próprio Marcel Van Tilburg, da etiqueta, que descobriu este quadro e que teve a delicadeza de telefonar. Aliás, foi o próprio Jorge Silva Melo que fez a ponte com o pintor, o que foi interessantíssimo. Aliás, vou estar com o Jorge aqui.
O Jorge Silva Melo, com quem tem tido uma relação profissional muito recente, devido a ter composto, ele desafiou o Pedro Carneiro para compor a música original. Exatamente. Para a peça que está em cena no Teatro Nacional Dona Maria II, O Rei Édipo. Uhum. Já falamos sobre essa experiência daqui a uns instantes, mas já agora perguntava-lhe, Pedro, ainda a propósito deste assunto e deste repertório português a ser divulgado internacionalmente, o Pedro, com a sua vasta experiência que tem, sobretudo enquanto intérprete solista, uma carreira internacional que começa também já a dar frutos enquanto diretor de orquestra, mas tem trabalhado em imensos países com muitos músicos e formações. Sente que começa a haver, nestes últimos anos, algum interesse particular por repertórios portugueses, à semelhança do que acontece, por querer-se conhecer coisas novas, que não seja apenas o mesmo repertório clássico e romântico?
Bem, nós não temos realmente grande repertório. Temos muitos compositores, temos compositores interessantíssimos, temos uma lacuna imensa no romantismo, por exemplo. Há pouca música orquestral portuguesa eu nem falo em qualidade, falo em quantidade.
Uhum.
De facto, a quantidade é a força que realmente que faz com que a qualidade possa emergir, não é? E de facto nós não temos esse manancial de obras como tem países, como geraram países como, claramente, como a Alemanha, como a Áustria, como imensos, como França, por exemplo. E então isso é complicado, porque nós não temos credibilidade no panorama internacional. Não temos credibilidade porquê? Repare, quantas vezes não em conversas nestes últimos anos, que não são muitos, mas também já não são poucos, a tocar por todo o mundo, há pouca gente que sabe que a Maria João Pires é portuguesa, não é? Pensei que fosse espanhola, pensei que fosse argentina. E de facto, nós podemos ver isso de duas maneiras. Há o Benjamin Zander, que é um senhor que faz umas palestras extraordinárias. Isto até foi o engenheiro José Bento dos Santos que me enviou este link, que é uma palestra extraordinária do Benjamin Zander, em que ele que fala sobre música, a paixão dele sobre música, e dá um exemplo de dois representantes, dois vendedores de sapatos que vão, já não sei exatamente onde, talvez na Índia, creio, e que, após prospeção, um deles manda um telegrama e diz, bem, nula oportunidade de negócio porque não usam sapatos. E o outro envia também um telegrama, passado algum tempo, e diz, extraordinária oportunidade de negócios porque ainda não usam sapatos. E nós podemos dizer, bem, de facto nós não temos qualquer, aliás, na música, seja em panorama, no panorama artístico, basta qualquer, mesmo qualquer pessoa minimamente informada, que conhece de Portugal, conhece alguns jogadores de futebol que são mais ou menos conhecidos, há algum fado, que é um país simpático, as pessoas são o máximo, e é verdade, e é um país agradável, mas de facto em termos...
Mas ali dentro temos culturais, alguns nomes...
Claro, sim, sem sombra de dúvida.
É talvez a exceção, não é?
Talvez a exceção, exatamente. Mas mesmo assim, dentro do ciclo, portanto, as pessoas, mesmo pessoas que são informadas medianamente, também não conhecem. E isso pode ser, podemos dizer, bem, que deprimente, se vá, o que é que nós vamos fazer? Vamos suicidar todos? Ou então vamos dizer, bem, é uma oportunidade extraordinária, porque pode ser agora, aqui e agora, que vamos começar a divulgar e a fazer com que possa nascer essa bem, a Holanda, por exemplo, aliás, que esta etiqueta, etc., holandesa, que tem pouquíssimos habitantes, é um país mínimo e tem uma tradição cultural vastíssima e tem problemas como tem os outros países. Portanto, é realmente uma questão, se calhar, de todos nós, enquanto portugueses, termos um bocadinho mais de orgulho e de sermos mesmo individualmente melhores e mais eficientes veículos de promoção da nossa, eu falo de música, porque é o que particularmente me interessa, mas da nossa arte e mesmo da nossa forma de viver, do nosso turismo, de tudo, não é? Se cada português, seja no Redondo ou em Nova Iorque, se estiver armado com um positivismo tão extraordinário, pode com certeza ser um excelente promotor da música portuguesa. É exatamente com esse espírito que nós fizemos este disco, e o Marcelo von Tilburg e etc. sentiram essa vibração, e foi exatamente o motivo pelo qual eu acho que foi tão feliz esta escolha deste quadro, não é? Destes Quintais de Lisboa, que é de facto um cartão de visita radiante e que mostra também alguma dessa luz que existe nesta música e na extraordinária invenção destes compositores, que têm, como nós dissemos, um âmbito de idades notável, não é? Desde os 20 e tantos anos do Rui Penha até a Clotilde Rosa, que faz este ano os fantásticos 80 anos.
Em que ponto é que o Pedro se sente? Por um lado, tem toda esta extraordinária energia e vitalidade e uma atividade que o tem levado nos últimos anos a todo lado e a divulgar imenso a música portuguesa. Empreendeu também vai para 3 anos esta nova aventura de criar a Orquestra de Câmara Portuguesa. Empreitada de criar a Orquestra de Câmara Portuguesa. Portanto, energia e positivismo não lhe faltam. Mas, por outro lado, às vezes deixa transparecer algum desânimo pelas dificuldades que têm enfrentado, como aliás a generalidade dos artistas portugueses o fazem neste país. É exatamente em que ponto é que se sente nesse momento?
As condições, quando se cria um projeto como a Orquestra de Câmara Portuguesa, nós temos de ter absoluta consciência da tradição e de outros projetos semelhantes que existem em Portugal. Quer dizer, nós não temos tradição orquestral. vindo da Alemanha há pouco tempo, não é? Quer dizer, as orquestras alemãs têm centenas de anos, há centenas de orquestras, qualquer concerto tem quer dizer, há público, existe, as pessoas têm, quer dizer, faz parte. Uhum. Faz parte.
É um hábito que se adquire desde cedo. É um hábito além da educação que passa, obviamente, também pela escola, a formação da música, a aprendizagem da música.
Claramente. Mas eu não vou fazer o discurso do... Não vou, porque não quero, e não é o discurso que quero fazer, que é o discurso do subsídio e o discurso do que está tudo mal. Quer dizer, não está tudo mal. Há muita coisa que está mal e passa, o que está mal passa pela competência. Nós temos uma crise de liderança enorme no país inteiro. Uma crise... Nós não temos líderes. Quer dizer, não temos... A tal, como dizíamos há pouco, da música portuguesa, nós temos compositores fantásticos. Aliás, vou já no segundo disco de música portuguesa, não vou fazer um disco para incluir, por favor, compositores. Aliás, todos os compositores que gravo e as obras que gravei e que toco são, para mim, pelo menos, são excelentes obras.
E é muito repertório que tem tocado e não gravou ainda.
Exatamente, mas isso será para a terceira, para a quarta, para a quinta edição dos discos de música portuguesa. E, de facto, a dificuldade passa, nós temos esta crise de liderança e temos uma crise... liderança que passa também pelo facto de não termos, de facto, uma quantidade de líderes com competência, não é? Nós vemos em Portugal, que eu tenho agora essa experiência de divulgar a questão de câmara portuguesa, nós vemos que temos uma parte considerável, não arrisco a dizer esmagadora maioria, mas digo uma parte considerável das pessoas que estão à frente de instituições culturais, eu digo teatros, todo o tipo de portanto, pessoas que são os decision makers, as pessoas que fazem a escolha da programação, são pessoas que têm, muitas vezes, têm uma formação muito deficiente, que eu acho que é impossível uma pessoa estar à frente de uma instituição cultural porque não havia mais ninguém para lá estar, ou porque, não sei, quem decidiu ter aquela pessoa ali, não poderia essa pessoa, comparando o mesmo nível de eficiência, fosse esse um cargo ligado à finança ou fosse um cargo ligado a outro tipo de competência. Portanto, enquanto nós não decidirmos apostar numa meritocracia mais bem gerida, vai ser muito difícil conseguir que projetos como a Orquestra de Câmara Portuguesa e outros, não é, consigam realmente o apoio merecido. E o apoio merecido passa pelo quê? Bem, passa pela sociedade civil e passa... Nós também não temos uma tradição mecenática como tem países anglo-saxónicos, que são um exemplo claro desse sucesso de forma de gerir, que creio que é a forma mais equilibrada para os dias que correm. Realmente, a Orquestra de Câmara Portuguesa, que vive um momento especial, nós vamos... A orquestra vai se internacionalizar, estamos na terceira temporada. Vamos a Londres, ao City of London Festival, dia 21 de junho.
Já agora é um festival que este ano se centra na lusofonia.
Exatamente.
O tema do City of London Festival deste ano.
E
vão abrir o festival no dia
festival.
21 de junho.
Exatamente. Uhum. Vamos tocar obras de Luís Tinoco, vamos tocar a Primeira Sinfonia de Beethoven, que nós vamos trabalhar, espero que consigamos, e creio que sim. O plano é tocar a Primeira Sinfonia de Beethoven de cor, a orquestra toda. É esse o plano, de cor e de pé.
De cor?
De cor, exatamente. E vamos, se tudo correr bem, e tem sido difícil, mas no final de setembro e outubro, fazer uma digressão ao Japão e à China. O OCP nasceu no CCB, como se sabe, todo o apoio dos dirigentes do Centro Cultural de Belém. Nós fazemos 5 concertos por ano, mas claramente o CCB não tem estrutura para ter uma orquestra, nem estrutura nem orçamento para ter uma orquestra a tempo inteiro, não é? O que tem sido complicadíssimo de gerir. Eu até cito, que trouxe aqui uma citação do Dr. Carrilho numa entrevista recente ao JL.
Dr. Maria Carrilho?
Exatamente, que diz que a crise de modo algum justifica o desinvestimento que a cultura tem sido objeto, pelo contrário. Por isso é que eu falava exatamente da Alemanha, onde também há crise. E esse investimento natural que é feito faz exatamente com que se possa exportar o melhor que há no país, que é nós, sem apostarmos na educação e na cultura, conseguimos obviamente criar esses líderes e resolver esta crise que temos de liderança. A oportunidade de facto que nós temos aqui com a Orquestra de Câmara Portuguesa é dia 21 de junho, nós vamos exportar esta orquestra num programa fantástico. Eu agradeço, aliás, ao Sr. Ian Ritchie, que nos fez este convite. Que tem sido
o diretor do festival.
Diretor do festival, exatamente. Que nos fez este convite e que tem feito a aposta tal, que nós vamos fazer... Não precisamos de publicidade, porque nós estamos em todos os press releases, porque, de facto, vamos fazer a abertura do festival. Eu convidou a Cristina Ortiz...
Para tocar um concerto de
exatamente,
Chopin.
O segundo concerto de Chopin com a Cristina Ortiz, que é um bocadinho assustador, que nós temos uma hora ou duas para ensaiar com a senhora no dia do concerto, não é? Para ela não é assustador, que ela é capaz de tocar o segundo Chopin de olhos fechados, mas pronto.
Mas para a orquestra não é propriamente uma obra muito difícil, não é? Ou é?
Agora voltamos à tal questão da tradição. Para uma orquestra que tocou 950 vezes, como qualquer orquestra londrina de topo, esta obra, é claro que não é difícil, mas nós na Orquestra de Câmara Portuguesa, em cada
programa... Vai ser a vossa primeira vez.
Não é porque vamos tocar, vamos ter o prazer e a honra de tocar com o professor Jorge Maiano nos Dias da Música. Aliás, vamos tocar também este concerto, que vai ser uma oportunidade de fazer uma leitura com o Jorge Maiano desta obra, que vai ter para nós uma honra e vai ser uma oportunidade de aprendermos esta obra pela mão do professor Maiano. Mas, de facto... Isso, de facto, o que queria dizer e que é importante, quer dizer, o silêncio com que nós nos debatemos em todas estas instituições que contactamos por todo o país da Orquestra de Câmara Portuguesa é um silêncio um bocadinho inexplicável e que o que nós, no fundo, queremos fazer é inspirar a política, e eu sei que isso é possível e faço, aliás, esse convite a quem toma decisões, de facto, ouvir o nosso processo de trabalho, os nossos ensaios são abertos, e a ver ver e ouvir que é possível que 36 jovens músicos portugueses consigam, e sei que é possível, inspirar políticos e quem decide que tenham mais visão, mais energia, mais criatividade, mais fogo, mais tudo. E, de facto, se a música pode fazer alguma coisa, é se calhar inspirar.
E próprio Pedro, o seu trajeto é um exemplo de sucesso a nível internacional, não é? O Pedro tem-se vindo a impor, e o Pedro é jovem, tem 34 anos. E, no entanto, tem uma carreira absolutamente meteórica, é um dos mais prestigiados percussionistas a nível internacional. E, portanto, o seu próprio exemplo também deveria ser motivador desse investimento que se deve fazer na música e na cultura. E na cultura enquanto como atividade económica, claro, em potencial, não é?
Mas a cultura e a educação é o pulmão de um povo, de uma nação, não é?
Claro.
E é aí onde nós vamos ter realmente... Quer dizer, muitas vezes dou-me conta, por exemplo, falo da Alemanha, que é um país onde eu toco regularmente, e por vezes o que nós podemos achar que é uma certa arrogância, vamos dizer, que podem, por exemplo, ter alguns músicos alemães com quem trabalho. Quer dizer, não é uma arrogância, de facto. É uma segurança de saber, de facto, é uma certeza, é uma segurança de saber, de facto, que se faz parte de uma tradição musical gigantesca e realmente de uma cultura onde se aposta num indivíduo através dessa sua valorização pela arte e pela cultura. Portanto, nós se calhar devíamos aprender com essa tal arrogância, entre aspas, que não é arrogância, e valorizar de facto o talento que nós temos. E de facto isso, o que é extraordinário na Orquestra de Câmara Portuguesa e que tem sido, é que nós fazemos imensos ensaios, nós fazemos 10, 12, 14 ensaios por programa, os músicos não têm posições fixas, portanto, é dada
com todas as dificuldades que isso implica. Portanto, não há segurança, não é? Recebem por concerto.
Exatamente, claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante em termos musicais é que nós temos conseguido fazer um percurso que é gerido da qualidade. Portanto, a qualidade e a autenticidade é a nossa meta, e é possível fazê-lo com o sucesso que foi feito. E agora isso é um caso de sucesso. Esta orquestra seria impossível de fazer há 15 anos, porque o trabalho notável que os conservatórios e as escolas profissionais têm feito, isso é muito importante dizer, faz com que haja músicos com 18, 20, 20 e poucos anos, sem experiência, mas já com a inteligência, a maturidade e a técnica e o saber, para que possam em 8, 10, 12 ensaios construir um som orquestral coeso e que, nesta terceira temporada, eu já posso arriscar que é um som orquestral que se começa, mesmo com todas as suas carências, digamos, e todo o seu, por vezes, a sua atitude inexperiente, claramente. É um som orquestral que se começa a desenhar único, e tenho a certeza absoluta que dia 21 de junho em Londres a nossa presença vai ser muito apreciada.
É uma estreia em diversos níveis, é estreia da orquestra na sua internacionalização, é estreia do festival, enfim, mas poderá ser um primeiro passo também para ajudar a amadurecer e talvez a angariar mais apoios para a Orquestra de Câmara Portuguesa. Este projeto que o Pedro Carneiro desenvolveu desde há cerca de 3 anos, quando começou a reunir, a fazer as audições. A estreia foi em setembro, inaugurando a temporada desse ano do Centro Cultural de Belém. Vamos continuar a conversa com o Pedro Carneiro, a segunda parte do Na Outra Margem, já mais curta, e vamos falar um bocadinho sobre as atividades que ele tem, por um lado enquanto compositor, mas também os desafios enquanto intérprete para o resto desta temporada.